Bom, boa noite. Estamos começando o shiur desta semana, Parashat Trumá. Parashá, que significa Trumá, significa contribuição. E na prática dá início a cinco porções que vão encerrar o livro de Êxodo, de Shemot, que vão desde a Parashá desta semana, Trumá, semana que vem Tetzavé, depois vem Kitissá, depois vai Aquel e por último Pekudei, as últimas cinco porções de Êxodo, que tratam sobre todas as leis relativas à construção do tabernáculo e das vestes do Kohen, dos Kohanim e do Kohen Gadol, e tudo o que tinha a ver, vamos dizer, a parafernália do serviço a Deus, primeiro no tabernáculo, posteriormente nos altares na terra de Israel, até finalmente no templo sagrado de Jerusalém. Pois bem, vamos tentar entender, primeiro que nada, esse assunto, por que aparece aqui, o que tem de especial, por que nós estamos lendo justamente esta paraxá, agora nesse momento. O que tem tão de especial ler esta paraxá justamente a partir desta semana, como nós vamos ler. Primeiro que nada, qual a ligação com o que tínhamos estudado antes? Para já a semana passada foi Mishpatim, inclusive, se vamos ver, surge a pergunta óbvia. Parashat Mishpatim veio logo na sequência de Parashat Yitro. Como nós explicamos semana passada, tem uma razão para isto. Por quê? Porque em Parashat Yitro nós recebemos os 10 mandamentos. Semana passada a Torá nos contou as mitzvot do homem para com seu semelhante, 53 mitzvot que encontramos na porção, que a Parashá começa dizendo Ve'eile Mishpatim, e estas são as leis, mostrando que uma clara continuação e que elas também foram dadas por Deus no Monte Sinai, e que são mitzvot, ordens divinas, com mesmo peso, mesmo valor, mesma importância que os 10 mandamentos. E de repente nos transfere a Torá, por assim dizer, a Parashá Trumá, a construção do tabernáculo. Por quê? E mais ainda, na Parashá da semana passada, terminamos lendo o finalzinho da Parashá sobre os 40 dias que Moshe passou no Monte Sinai, quando o povo falou, faremos e ouviremos, etc. E surge a pergunta, na prática, tudo isso continua posteriormente em Parashat Kitissá, que vamos ler daqui a 2 semanas. Onde continua o que aconteceu com Moshe, quando ficou 40 dias no Monte Sinai, depois desceu e encontrou o povo fazendo bezerro de ouro. Então tem uma clara continuação. Surge a pergunta, por que a Torá começa agora, estas 2 porções, Trumá e Tetzavé, inserido no meio? Para entender isso, primeiro que nada, vamos entender um parêntese primeiro importante. Trumá e Tetzavé são 2 porções, que se complementam uma a outra. Trumá nos fala do tabernáculo, a construção do tabernáculo, o santuário, e os elementos necessários dentro dele, a mesa, a arca sagrada, o candelabro, o altar, etc. E, Parashat Tetzavé, nos fala sobre as roupas do Kohen, tudo o que tinha a ver com a parafernália, entre aspas, que era, envolvia no uso do tabernáculo. Voltando ao assunto, então, nós entendemos porque Trumá e Tetzavé estão juntas uma como sequência da outra. Mas quando nós estudamos justamente Parashat Trumá, nós estamos vendo aqui várias explicações por que Trumá se encontra aqui. E se bem Parashat que Trumá, de fato acontece a construção do tabernáculo alguns meses adiante, depois de que Moshe desce com as tábuas da lei, bem depois da outorga da Torá, de Parashat Mishpatim e Yitro. Então, uma das explicações é que simplesmente, como nós recebemos as tábuas da lei, que limos em Yitro, e a continuação em Parashat Mishpatim, o mais lógico que a Torá nos diga agora é, bom, então sabe o quê? Prepara uma arca onde colocar essas tábuas. Ou seja, na prática está nos ensinando a mitzvah importante de todos e cada um de nós sabermos usar o bom senso. De fato, tem uma discussão se essa paraxá aconteceu antes das segundas tábuas ou depois das segundas tábuas, e que, na verdade, como Moshe sabia que ele ia ter que descer com as tábuas, ele transmitiu a construção do tabernáculo antes. Para quê? Quando ele descer com as tábuas da lei, ter onde colocá-las, a arca, como vamos ver na nossa própria paraxá, da construção da arca. Mas vamos lá, primeiro que nada, isso é uma explicação. Por que está aqui paraxá de Trumá? Uma outra explicação. A paraxá da semana passada se chamou paraxá Mishpatim, que nos tratou sobre as leis que revigoram uns com os outros, e que na prática devemos colocar o Mishpatim, os tribunais, e que tem que impartir justiça, e que devemos ser todos justos, e esses tribunais devem estar perto do templo, do altar, do Sanedrim. E uma questão interessante é que também nossos sábios nos ensinam aqui que quando nós vamos cumprir com mitzvah de tzedakah, de contribuições, devemos fazê-lo com o dinheiro que foi ganho genuinamente. Ou seja, nossos sábios nos ensinam, um dinheiro que você ganhou genuinamente, só ele vale para fazer, entre aspas, uma mitzvah. Há uma regra que diz mitzvah avá veaveirá e na mitzvah. Uma mitzvah que foi feita através de uma transgressão perdeu seu valor como mitzvah. Por exemplo, uma pessoa que roubou um lulav para fazer a brajá das quatro espécies, roubou um tefilim, a mitzvah dele não valerá. Por quê? Não necessariamente temos obrigação de ter tefilim próprios, especificamente no tefilim, mas podemos pegar emprestado de alguém. Mas uma vez que ele veio roubado, não valeu. Deus não nos reconhece o mérito da mitzvah. Então, na prática, quando a Torá nos conta aqui que devemos dar trumá logo depois de Mishpatim, para nos ensinar que tem que ser justamente Mishpatim, que significa lei, justiça, o dinheiro deve vir de uma origem justa, de uma origem, por assim dizer, boa, nobre, etc. Uma questão também importante, por que Parashat Trumá está logo depois de Mishpatim? Para nos ensinar também que quando fazemos a mitzvah tem que ser, como falamos, com dinheiro que ganhamos justamente, também ela vem nos ensinar que quando vamos dar e fazer mitzvot, por assim dizer, de solidariedade, como contribuição, como doar de si, isto é tão importante como as mitzvot anteriores. E explico melhor, acho que ficou confuso da forma que coloquei. Parashat Yitro vem antes de Parashat Mishpatim. E vimos por quê? Porque em Parashat Yitro temos os 10 mandamentos. Em Parashat Mishpatim, a Torá nos traz as mitzvot do óbvio e os semelhantes, nos ensinam que essas mitzvot também têm sua origem divina no Monte Sinai. E aqui vem nos complementar que não é simplesmente se cuidar para não fazer nada errado, como a Torá nos traz em Parashat Mishpatim, não mentir, não trapacear, não enganar, não prejudicar ninguém, não lesar ninguém. Não basta somente se cuidar das partes, por assim dizer, proibitivas e, eventualmente, não estragar, não fazer nada errado. Também devemos ser proativos, produtivos e nos preocupar do homem com seu semelhante. Não é somente as mitzvot que Deus nos ordenou. Não é somente estar limpo, por assim dizer, ou em dia, ou de alguma maneira ligado e combinado, conectado com Deus. Devemos também nos conectar com o nosso próximo, com o semelhante. A Torá faz muita questão disso, por essa razão que vem aqui. As leis que são doações. Doações é algo a mais, é algo maior, é algo mais profundo. É isso que a Torá nos ensina aqui, em relação justamente das mitzvot, que quando alguém dá, inclusive, uma doação ou dá algo a mais, ele dá de si, isso considerado como se estivesse dando o próprio Hashem. Se nós vamos ver, a Torá nos diz aqui, isso vamos ver daqui a pouco, no início da Parashá, veikhu li truma, peguem a mim uma doação. Deveria estar escrito veikhu bishvili, talvez, e peguem para mim, ou por mim. Por que li? Por que a mim, para mim? Na verdade, porque nós devemos saber que todas essas mitzvot, também de contribuição, são feitas por quê? Porque Deus mandou. Não depende do nosso coração. Ah, estou com dor. Ah, me dá pena. Ah, vou ajudar fulano. Vou me sensibilizar com ciclano, porque me dá pena. E que? Quando não me der mais pena, não vou ajudar mais? Na hora que não tiver mais, entre aspas, essa situação de dor, a pessoa não será assistida? A Torá nos diz, devemos fazer isso porque Deus mandou. E Deus quis, de fato, que existisse no mundo esta atitude. O que quer dizer? Conta o Talmud que numa oportunidade perguntou um sábio, uma pessoa, um gentio, por um sábio, se Deus quer alimentar os pobres, por que ele mesmo não nos alimenta? Por que que instituiu o conceito de caridade, etc., deixar no campo os presentes para os pobres, etc., como a Torá nos ordena? Então, dizem-nos os sábios, simplesmente, o bom Deus queria criar no mundo essa condição de bondade. Se Deus vai tomar conta, o ser humano não vai se enobrecer. Ao ponto que os próprios livros trazem, que mais do que o anfitrião faz pelo convidado, o convidado faz pelo anfitrião. Mais do que o rico faz pelo pobre, o pobre faz pelo rico. Por quê? Se não fosse o rico, o pobre vai se alimentar. Não faltam frutas, verduras, legumes no campo. No campo que não pertence a ninguém, não precisa roubar. Deus criou abundância no mundo. Mas Deus também deu a possibilidade do ser humano ser nobre, do ser humano ser bondoso. Esta característica, esta possibilidade, se não fosse pelo pobre, como que o rico cumpriria esta mitzvah, este preceito, como o rico se transformaria em nobre? Se não fosse pelo pobre, o rico não teria como se enobrecer. Por isso, mais faz o rico pelo pobre, o pobre pelo rico do que o rico pelo pobre. O que o rico faz pelo pobre, na prática o pobre vai receber de algum jeito. Mas se não fosse o pobre, o rico, onde se transforma em nobre e altruísta? Mais uma questão interessante. E quando nós damos tzedakah, na prática, a Torá traz aqui no versículo, uma questão interessante. Veikhu li truma, e não veitnu li truma. Pegue, den, como diz aqui a Torá, não diz den, senão peguem. Por que peguem? E pegarão para mim uma doação, a tradução literal. E não darão para mim uma doação. Às vezes, precisa a pessoa que peçam para ele. Quando te pedem, é muito mais melhor do que quando você faz sem te pedirem. Obviamente que dar de livre e espontânea vontade é uma nobreza maior. Mas quando você pega, quando te pedem, veikhu, pedem, quando você pede para outro, na prática você não limita. Quando você dá do teu bolso, 100 é suficiente. Quando você pede para um terceiro, por que eu vou pedir 100? Vou pedir 1000. Se eu peço 1000, talvez me dá ainda 500 e torno lucro. Mas quando eu dou sozinho, dou mais limitado. Por isso que a Torá também é uma das explicações, porque diz veikhu. Outra explicação muito bonita. Dizem-nos os sábios, gadol ameasei e o terminal se. É maior quem faz os outros dar do que aquele mesmo que dá. A explicação, como falamos, porque quando você pede, você não tem limite, você não tem pena, e você pede tudo o que precisa. Quando você dá conforme a tua perspectiva, conforme você entende, conforme você acha. Aí se te explica, olha, mas a situação é mais grave, mais delicada, etc. Então, simplesmente, a Torá nos traz a questão de como poderia ser diferente. Vamos lá, uma questão mais interessante também. Diz-nos, por que diz aqui a Torá, veikhuli, e peguem para mim, e não dêem? Porque, na prática, todo aquele que dá, na verdade, não somente está dando, está pegando. Ele pega o mérito, ele pega a mitzvah, ele fatura essa mitzvah, por assim dizer, que se capitaliza nesse sentido, mas principalmente, quando ele pede, ele, na prática, ele está, perdão, quando ele dá, na prática está pegando. Ou ele é o maior beneficiado. Por quê? Como falamos antes, porque você transformou em nobre, bondoso, caridoso, e isso te faz alguém maior. Por isso que a Torá diz Vikhu. Porque na hora Vit, não, saibam que vocês estão pegando. O ser humano muitas vezes pensa que quando ele dá, vai faltar para ele. Nos diz a Torá também aqui. Não somente espiritualmente você está pegando, sino também materialmente. Quando você dá de si, na prática, nada vai te faltar. O bom Deus, quando faz as contas para nós, está escrito assim nos livros, que quando Deus faz as contas de Rosh Hashanah, quanto que ele vai assinar para nós para este ano e garante no Yom Kippur, ele diz muito simples, quanto que você vai dar para Tzedakah? Vai gastar em Shabbat Yom Tov e na educação de teus filhos? Isto eu vou te restituir. Não entra na conta. Ou seja, se Deus decidiu que este ano você vai ganhar X reais e você gastou Y deste X para essas finalidades que acabamos de mencionar, o bom Deus simplesmente te diz, não se preocupe, eu vou te repor exatamente tudo o que você deu. Então, na prática, quando te diz, você está dando, quando te dizem está dando, te dá a sensação, bom, estou dando, vai me faltar. Estou dando, eu não vou ter, porque eu dei. Então Deus te diz, você está pegando. Quando Deus está pegando, opa, estou pegando, estou recebendo. Te dá uma sensação, é isso que Deus está dando nas entrelinhas. Eu te garanto que quando você vai dar, na prática, você vai estar recebendo. E dizem nossos sábios, por quê? Inclusive vimos isto em hebraico, da palavra de Natan, deu em hebraico, Natan se escreve de trás para frente e de frente para trás exatamente igual. Podemos ler das duas maneiras. Nun, Tav, Nun. Por quê? Porque é uma atitude que vai e volta. Tem os dois sentidos. E justamente o que está acontecendo aqui são os dois lados onde vai e volta. Então nós prestamos atenção que aqueles que estamos dando tzedakah, na prática, estamos recebendo. Ok? E, na prática, vou me estender mais sobre esse conceito. De aqui eu quero falar um pouquinho mais sobre a Parashá. Alguém comentou comigo que ultimamente não estamos conseguindo abranger toda a Parashá. Então a Parashá começa nos contando que a gente pede o que ele deve trazer de doação do povo. Ele fala exatamente os elementos que Moshe tem que transmitir ao povo de Israel para construir um tabernáculo, mas para este tabernáculo ele tem que doar vários elementos. Mas quando fala que façam um tabernáculo, primeiro esclareceu o conceito de doação e depois da finalidade, ok? Às vezes temos que doar, independentemente da finalidade. Às vezes é importante saber a finalidade, pois ela nos cria uma consciência maior, nos cria uma responsabilidade maior. E às vezes fazemos um esforço a mais, quando sabemos qual o destino e finalidade da nossa contribuição. Terceiro, Hashem explica para Moshe que o objetivo final é fazer uma moradia para Deus, um tabernáculo, um santuário. Então, na prática, nos diz aqui a Torá, Ve'asu li mikdash, façam para mim um santuário, Ve'shachanti betoham, que eu residirei, pairarei neles. Ou seja, na prática, devemos fazer uma casa para Deus, para Ele poder residir lá. Então, obviamente, a mensagem de Deus é muito clara. Ele quer estar entre nós. Para Ele estar entre nós, devemos criar as condições para que isso aconteça. Não é somente, simplesmente dizer, vou fazer uma casa. Devemos criar as condições espirituais apropriadas, as condições sociais apropriadas. Devemos criar o ambiente para o bom Deus pairar entre nós. Mais ainda, dizem nossos sábios que isso pode ser interpretado, uma vez que o versículo começa no singular e termina no plural, que tem uma lição a mais. Façam para mim um santuário que residirei neles, em plural. Se irá um santuário, através de fazer um santuário, podemos explicar que através de um santuário Deus vai receber, residir em cada um de nós. Quando nós nos comprometemos com o santuário, Deus vai estar junto conosco. Isso é uma explicação. Uma outra explicação, que o santuário que devemos fazer é dentro de nós. Quando fazemos um santuário de nosso ser, no nosso coração, na nossa alma, o bom Deus vai residir dentro de nós. Vai querer estar dentro de nós de uma forma mais revelada. É isso daqui, é um outro sentido também da divergência do singular e o plural no próprio versículo. E uma coisa interessante, para dar, a Torá nos diz aqui, no primeiro, eu pulo um instante, para poder fazer o santuário, a Torá nos diz que cada um deveria pegar de quê? Me'et kol ish asher yidvenu libot yikhu et trumati, no segundo versículo, de todo homem que terá a bondade no seu coração, que ele vai ter, ou vai ser simplesmente o coração motivado para isto. Ou seja, se bem a mitzvah de tzedakah se cumpre mesmo quando fazemos contra a nossa vontade. Por quê? O ideal é quando temos vontade, como diz aqui o versículo. A mitzvah de tzedakah é, em realidade, de caridade, mesmo contra a vontade é válida. Por quê? Muito simples. O fato que eu estou dando caridade, estou dando um sanduíche para um pobre, não faz mal se eu dou de bom coração, se eu dou de bom grau, ou dei contra a vontade. O fato é que o pobre se alimentou. O faminto saciou a sua fome. Isto daqui é um fato e o bom Deus dá o crédito. Porém, para fazer um santuário é diferente. Para fazer um santuário dentro de nós, se requer bondade do coração, motivação do coração, fazer a coisa com sentimento. É isto daqui é uma nobreza muito grande, porque para fazer um santuário se requer nobreza. Não é simplesmente uma arca, é um santuário. E isso daqui depende do bom coração da gente. Porque nós não adianta fazer um santuário. O santuário é para Deus residir nele. E para Deus residir nele, temos que criar, como falamos antes, as condições, o ambiente, o clima. E o clima é o bom coração. Vamos lá. E a Torá nos traz que deviam doar vários elementos. Zahav, chesef, nechoshet, ouro, prata e cobre. E não somente ouro, prata e cobre, sino também mais elementos. Mais elementos que eram o quê? As peles, eram as tintas, eram os couros, as madeiras, o azeite. O azeite puro, inclusive refinado. As especiarias, que eram misturadas também. E por último, as pedras que eram do peitoral, as 12 pedras do peitoral, e as 2 pedras que eram das ombreiras, nos ombros do Kohen Gadol. E surge a pergunta, óbvio, estamos começando uma colheita, uma campanha de arrecadação de fundos, mas de material para a construção do tabernáculo, onde cada um vai doar conforme suas condições, conforme o que pode. Mas surge uma pergunta interessante. Por que a Torá não fala das pedras preciosas que iam aqui, essas 14 pedras, junto com ouro, prata e cobre, que eram os metais nobres, e deixa para o final? Não fala junto com os metais. Me fala dos metais nobres, ouro, prata, cobre, que ouro é usado para menorá, para a arca, ótimo. A prata tinha elementos que eram feitos de prata, de cobre a mesma coisa, ótimo. E as pedras que vão junto. Por que vem depois das peles, da madeira, dos azeites? Por que veio depois? Pareceria que toda essa sequência não faz sentido. Na prática, nossos sábios nos ensinam aqui uma lição muito bonita. Porque as pedras foram doadas por último. Mas não foram doadas por último como grandeza. Foram doadas por último porque o pessoal foi relapso. Então, mesmo quem deu menos, quem deu madeira, quem deu incenso, quem deu azeite, quem deu especiarias, mas o fez de coração, está primeiro, vem antes do que aquele que deu muito, mais relapso, mas por último. Isto daqui, a Torá nos ensina uma grande lição. A qualidade é tão importante ou mais que a quantidade. Na verdade, a Torá nos traz aqui o ouro, prata e cobre, mas as pedras por último, para nos mostrar que mesmo a especiaria, que foi dada de bom grau, com livre e espontânea vontade, com motivação, eles valem mais do que aqueles que doaram, como se diz, com dor no coração. É verdade que doaram. É verdade que, obviamente, na hora do vamos ver, e a gente faz uma campanha para poder ajudar carentes, então, obviamente, aquele que dá mais terá um mérito maior. Aquele que dá mais possibilitará mais obras de bem. Talvez um fator multiplicador até. Porém, a Deus interessa também, como falamos antes, a qualidade, o bom coração, a motivação com a qual fazemos as coisas. O bom Deus olha ao coração e não olha aos atos que as pessoas olham. As pessoas olham as aparências, as pessoas olham o que se vê. O bom Deus, ele enxerga no coração da gente. Isso daqui é uma grande lição para todos e cada um de nós. Então, na prática, com todos esses elementos, posteriormente, Moshe vai construir o tabernáculo e Deus ordenará para ele como fazê-lo. Por enquanto está dando a ordem, ainda não se fez a colheita, que isso vai ser mencionado em Parashat Vayakel, como nós vamos comentar oportunamente, e de fato falamos, já demos uma introdução no início da aula de hoje. E vamos continuar mais um pouquinho, e a Torá começa nos contando sobre a construção da arca. O primeiro dos elementos vai ser a arca sagrada, como falamos antes, porque Moshe vai descer do Monte Sinai. Primeira coisa que precisa, antes de um altar fazer oferendas, antes de um candelabro da menorá para iluminar e irradiar a luz da Torá, antes de tudo isto, primeiro que nada, a arca, onde guardaremos a Torá. E uma questão interessante, essa arca, a Torá nos diz, era como uma caixa, um cubo, que era de madeira, mas era folheado de ouro. Tinha uma caixa de ouro, como se fosse folheado a ouro, uma caixa de ouro. Dentro dela uma caixa de madeira e dentro da caixa de madeira uma outra caixa de ouro. De forma tal que a madeira estava revestida de ouro por dentro e por fora. Esta caixa de ouro, de madeira, revestida com ouro por dentro e por fora, tinha também uma borda que também nas bordas pareceria, ou seja, esse, podemos dizer assim, esse truque de fazer aparecer que todo ouro maciço, mas na verdade como chama, o interior é madeira, não é uma descoberta posterior. Hoje em dia, muitos que te vendem artigos de ouro ou de prata, na prática, são folhados por fora e dentro é outro metal menos nobre, mais barato. Às vezes, não necessariamente ouro maciço ou prata maciça. Então, o que estamos acontecendo aqui? Será que o bom Deus está querendo economizar? Será que ele está preocupado, eventualmente, de ostentação? Tem uma explicação muito bonita que complementa essa história, essa questão da construção da arca, que a verdadeira arca, como nós falamos que nós deveríamos ser uma arca, a verdadeira arca pode estar folheada por ouro, pode estar recoberta de ouro por dentro e por fora, mas o interior, o âmago dela, não é o vil metal. Não é um inanimado metal, ouro inanimado, um mineral. É madeira, um ser vivo. Por dentro tem que ter vida. Por dentro, o âmago da arca tem que ser viva, tem que ter vida. E esta é uma das grandes lições que encontramos aqui. O único jeito da Torá poder estar dentro dessa arca, porque ela é uma Torá de vida. Uma Torá que nos ensina o valor da vida, que nos ensina como viver, o que significa viver. Ou seja, a gente pode ter uma vida vazia, podemos ter uma vida vã, sem sentido. A Torá é o que dá sentido, que faz que a vida tenha significado, que a vida tenha conteúdo, que a vida tenha um propósito. Então, por esta razão que a Torá nos está ensinando aqui, esta grande lição de a arca, a verdadeira arca onde as tábuas da lei irão, ela, independentemente das suas medidas, ela tem que ter o âmago dela com vida. E logo depois a Torá nos diz que a arca terá um tampo de ouro maciço também, chamado de caporet, e do caporet sairão dois querubins. Querubins são tipo de anjinhos. E nossos sábios nos ensinam que eles tinham asas, por seque na faim lemala, sojejim becanfeim ala caporet, e eles, as asas estavam como estendidas, um frente ao outro, como se estivessem se abraçando. E várias explicações dizem que esses anjinhos tinham a cara de um menino e de uma menina, de duas crianças, certo? E eram um bloco maciço, não poderia ser, como se diz, soldado ou encaixado, parafusado, montado, uma peça maciça. Porque devemos saber que deve ser todo íntegro, na parte de cima, a parte de se elevar, e tinha a cara de dois anjinhos, duas criancinhas. Por quê? Porque representa a pureza. Criança não tem maldade, criança não tem segundas intenções, criança não especula, criança é pura. Inclusive, quando nós vemos, inclusive, o profeta que traz a profecia que quando Mashiach chegar, ele será como terá uma criança, begar-se evin keves, venamerin tzvirbats, e viverá o lobo com a raposa, com cordeiro, e a raposa com rebanho, e tudo, e todos os animais viverão, como se diz, o predador com o mais simples, e uma criança conduzirá como um pastor todo o rebanho. Por quê? Porque representa a pureza, representa esse sentido também de inocência necessário para servir a Deus. Porque para servir a Deus, para fazer deste mundo um lugar verdadeiro para Deus, precisamos principalmente de pureza e de inocência, no sentido de não tolice, inocência de sem maldade, pureza, talvez seja a palavra mais apropriada. Mas a inocência representa alguma coisa pura, um sentimento, um estado, um status muito mais profundo aqui. Logo depois a Torá nos traz a construção da mesa com os 12 pães especiais que tinha, que os 12 pães ficavam quentinhos de uma semana para outra, esses 12 pães, que era o lechem apanim, porque dizia que tinha fase o pão, e aí na prática tinha, por isso que tinha 12, como chama, como se fossem prateleirinhas para cada um dos pães, seis do lado direito, seis do lado esquerdo, e esses 12 pães ficavam nessa, como chama, nessa mesa, certo, que era de madeira, e toda essa madeira interessante, esqueci de mencionar, toda essa madeira de onde saiu. Diz no Midrash que a Yaakov, quando desceu para morar no Egito, ele trouxe e plantou essas árvores de cedros, esses arazim, tão elevados, tão grandes, eles trouxeram, de onde tinha isso no deserto, tinha toda essa madeira necessária para a construção do tabernáculo, da onde eles tinham toda essa madeira, o Yaakov, o patriarca, trouxe e plantou para quando eles saíssem do Egito, levassem consigo todas essas madeiras que eles iriam precisar no deserto. Só uma pergunta, para que Yaakov se deu esse trabalho? Para que Yaakov plantou? Ele podia deixar plantado no deserto, ou trazer para eles, deixar no deserto, deixar dinheiro para comprar no deserto essas madeiras. Não faltaria eventualmente, talvez, alguém que fosse, como chama, fosse provê-los. Ou Deus poderia mandar, como Deus mandou maná, como acertou com as nuvens de proteção, etc. Qual era o problema? Por que Yaakov precisava plantar essas árvores no Egito para eles terem quando saíssem de lá? Explica-nos os sábios. O que Yaakov quis, na verdade, não foi somente plantar os árvores física, propriamente dito. Os árvores físicos. Ele quis plantar dentro deles, por assim dizer, a esperança, a fé, o ânimo, como falamos, a esperança de que eles vão sair algum dia. Quando Yaakov disse a seus filhos, quando vocês saírem daqui, vocês vão levar essas madeiras com vocês. Quando Yaakov disse para eles, olha, isso implica que vocês vão sair. E eles estavam oprimidos, estavam subjugados, estavam escravizados, sofrendo. Eles sabiam e acreditavam cada vez que eles viam as árvores, quando chegará esse dia. Mas eles sabiam, tinham a promessa e confiavam nela de que esse dia iria chegar. Por esta razão que Jacob fez questão, cedeu trabalho, porque não somente plantou árvores, plantou esperança, fé, ânimo e coragem para seguir adiante e poder chegar àquele momento magnânime e célebre da saída do Egito. E aí levar consigo essas árvores. Logo depois a Torá nos dá a mitzvah da construção da menorá, e considerando o horário vamos encerrar com isso. A menorá é um candelabro especial de 7 braços. Esse candelabro não era um candelabro como tradicionalmente nós imaginamos, um candelabro que era redondo, aquele que está no Arca de Tito, nada a ver, bem pelo contrário, era um candelabro que era com uma forma em diagonal, com os braços em diagonal, Maimônides, eu vou mostrar para vocês um segundo. O Maimônides traz esta foto exatamente nos escritos dele, mostrando como que seria a menorá. E se você vê, são exatamente uma coisa semelhante assim, 7 braços, aqui dá para ver melhor, certo? 7 braços com 6 nas diagonais, 3 a cada lateral. Ok? A única questão, o comentário de Rashi na nossa paraxá, diz que tinha 3 pés, e se vocês veem o Maimônides, não há contradição, ele tem uma base aqui embaixo, certo? E embaixo da base tem três pezinhos, ok? Aí dá para ver bem. Ok, só queria para ilustrar, acho importante para entender isso daqui. Então Maimônides, ele traz que são sete braços, e se vocês reparam, como mostramos agora no desenho, inclusive os copinhos que estavam nos braços, o Maimônides coloca e faz questão de colocar ao contrário. Na verdade, a Torá diz que tinha em cada braço três copinhos. E nós vimos aqui, eu vou mostrar novamente para vocês, que esses copinhos estavam virados para baixo. E surge a pergunta, obviamente, qual o sentido disto? Porque, obviamente, o Maimônides não se enganou. Está vendo que os copinhos estão virados? Então, qual o sentido disso? Então, disse na verdade que a ideia do copinho aqui não é receber. Um copo, normalmente, ele é aberto por cima, porque eu coloco água dentro dele. Na realidade, quando eu uso ele ao contrário, o sentido qual é? Não é receber, sino dar. O intuito do copinho é dar, transmitir. E esse era o intuito, na verdade, da menorá. Porque a menorá, na verdade, não era para... na verdade, a gente queria a luz. A luz da menorá era para irradiar para fora. Todo o intuito, como está escrito, que o Beit HaMikdash tinha janelas ao contrário. Que não era para captar luz. Geralmente, a janela tinha a função de captar luz ou irradiar a luz. Por isso que as janelas eram no Beit HaMikdash estreita de fora e largas por dentro, porque era, a ideia era irradiar a luz, essa luz da menorá, irradiar para fora, que esse é o verdadeiro sentido, como de irradiar com nossa luz, a luz da Torá, a luz da menorá, a luz espiritual, a luz de, que Deus nos transmitiu, poder com essa luz irradiar ao mundo todo, e se Deus quiser, com essa luz a gente não ir mais na escuridão, somente com muita luz, podermos em breve merecer todas as brachot, todas as bênçãos, e que possamos em breve não termos o tabernáculo, sino o templo sagrado em Jerusalém, reconstruído em breve nossos dias. Amém.